O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas.
Título deste episódio: Vinganças humanas e baratas na inteligência artificial. Lamento, o clima está super romântico. Vamos agora a uma boa história de vingança familiar.
Vamos lá estragar tudo.
É mais uma história arrancada ao Reddit, onde pessoas reais abrem o seu coração sobre cenas da vida. E é o caso deste senhor, que diz o seguinte: o meu irmão disse-me que pretendia pedir a namorada em casamento. Cá está. No meu casamento, perante toda a gente. Eu disse-lhe que nem pensar, que aquele dia era sobre mim e a minha mulher e que não fazia sentido haver distrações. O que é uma observação legítima, não é? Embora eu acho sempre que, se a coisa for bem feita, nenhum evento vai ofuscar o outro, não é? É tudo família, todos gostam uns dos outros. Não sei qual é a vossa opinião sobre isto.
Oh, Marco, discordo completamente.
Pá, pode ficar tudo bem entrosadinho.
Não, Marco, há momentos e há momentos.
Não, eu estou com o Fusca. Eu estou com o Vasco.
Estou com o Vasco também.
Tu podes deixar toda a gente sair, não é?
Obviamente não ser logo no auge da festa.
Aproveitas o espaço.
Mas quando aquilo já está a descer um bocadinho,
em fade out.
Quando já está em fade out, mas, de repente.
Mas isso quer dizer que, a dada altura, o noivo e a noiva, o momento deixa de ser deles, porque, olha, já ofuscou, e agora, para revitalizar aqui a coisa, toma lá mais uns noivos, e a atenção passa a estar completamente nos outros, okay. E não.
Estou completamente contigo.
Estava aqui a pensar, Vasco, tu saíste do teu casamento, ainda ficaram convidados lá depois, tu te ires embora do teu.
Ficaram os bêbados, sim.
Ainda lá estão.
Ei, também não tens custo,
já estás. Aí já me dirias propostas de casamento depois de vocês saírem.
Óbvio.
Ok.
Mas... E aí, aproveita o que ainda há de comida e de bebida,
claro,
e festejem.
Claro,
enquanto estão lá os nóbios.
É,
pois. Mas pronto, é de facto perfeitamente aceitável que uma pessoa peça a membros da sua família: pá, malta, hoje é sobre mim e a minha noiva, deixem isso para outro dia. E foi o que fez o senhor que conta esta história. E ao pedir ao irmão que por favor não pedisse a namorada em casamento durante a festa, rapidamente ele levantou um tsunami de fezes, que começou com a mãe de ambos. Diz ele: a minha mãe perdeu a cabeça com isto. Disse-me que o meu irmão queria aproveitar estar com família que não irá ver outra vez durante algum tempo, para que assistissem à proposta e fizessem parte do momento. Eu disse à minha mãe que me estava nas tintas para isso e que, se ele pedisse a namorada em casamento no meu casamento, eu o poria fora da festa.
Atenção, só uma pequena parte. Sou eu também, se caso sou eu. Para mim, um pedido de casamento é uma coisa muito privada.
Sim.
Fazê-lo, tens que aproveitar, está cá,
claro,
a família.
Claro, claro,
mas
claro.
A família... Pá, num pedido,
claro,
de casamento não tem nada,
não,
a ver.
Tem de estar presente.
Pois é.
Exato.
Pois é.
Mas se calhar nos Estados Unidos a coisa é diferente.
Se calhar. Mas pronto, ele diz que expulsava o irmão se isso acontecesse. Punhou-o fora da festa. O que me parece um pouco drástico e capaz de estragar a festa aí. Não sei o que é que estragava mais. Se ele pedir em casamento ou se de repente o irmão pontapear o irmão para fora da festa.
Bem, mas ao menos ele teve a decência de ter a conversa antes.
Sim.
Não o surpreendeu durante a cerimónia.
Chega ao dia do casamento, não é? Há tensão no ar. Será que o irmão vai ou não respeitar o combinado com ele? Será que vai para a frente ou não com o pedido de casamento?
A mãe por trás, tu pede.
A resposta a isto é: sim, o irmão pediu mesmo a namorada em casamento durante o casamento dele.
E depois?
E apanhou? Antes que ele pudesse tomar a medida drástica de expulsar o irmão, ele diz que a mãe se aproximou dele e segredou: se o expulsas daqui, aviso-te já que eu vou com ele.
Ah, que ambiente tão bom.
E diz ele: só me lembro de, no dia supostamente mais feliz da minha vida, eu estar a ferver por dentro. E pronto, não expulsou o irmão, a mãe ficou também, a festa não correu mal, aquilo ficou-lhe atravessado, o tempo passa e chega o dia em que é a vez do irmão casar.
Ui.
Diz ele: o meu irmão casou no passado fim de semana.
Conta devagarinho.
Espera aí,
que
vou buscar as bibocas.
Eu também quero,
vou buscar bibocas.
Salgadas, bora. Conta devagarinho.
O meu irmão casou no passado fim de semana. E no momento em que nos preparamos para fazer o brinde da família, eu chego-me à frente e digo: malta, aproveito este momento para anunciar que eu e a minha mulher vamos ser pais.
Ah!
Vem aí o nosso primeiro bebê.
O Vasco adivinhou.
Vingança. Bom, como eu vos disse, eu sou um bocado imparcial nesta questão.
Coisa, mas ela estava mesmo?
Estava.
É que vingança,
não,
vingança.
Não, não, não,
ela
para
não está.
Para efeitos de vingança.
Olha, e a mãe?
Ele escolheu o timing.
A mãe não estava grávida.
Agora, o que ele diz é: a minha mãe levantou-se furiosa, mas a minha avó rapidamente disse-lhe para ela se sentar e calar.
Já está na avó!
Isto é lindo, porque de repente a mãe, a autoridade em si mesma, tem de lidar com o escalão acima, não é?
Claro.
A avó. E ele continua: a festa de casamento do meu irmão foi linda. depois de fazer o anúncio, não se falou de outra coisa com os convidados que não do bebê que vinha aí.
Ai, essa família está partida.
Sim.
O balneário está partido, Rio.
O balneário está muito partido.
Ainda assim, passada a festa, a mãe foi dizer-lhe que ele era uma besta por ter roubado a atenção das pessoas do casamento do irmão. Foi então dizer-lhe que lhe relembrei não só do que se passou no meu casamento, bem como da ameaça que ela fez de que seria embora se eu expulsasse o meu irmão do meu casamento. Como eu ainda tinha essas mensagens todas no meu telemóvel, mostrei-lhe e ela ficou furiosa. Soberbo drama familiar. O mais incrível é que todas estas pessoas estão super irritadas devido a momentos de alegria e felicidade. Casamentos, propostas de casamento, anúncios de gravidez. Pá, malta, a vida é curta. E ainda por cima, o Trump diz que quer anexar a Groenlândia e o Golfo do México. Eu acho que está tudo aí pelo cano. Não se zanhem uns com os outros, não vale a pena.
Exato.
Eu acho que devíamos brindar à avó.
Eu, entretanto, sim, um brinde à avó. Epá, a avó foi incrível.
Avó é...
Cala-te e senta-te, está bem. Eu continuo a explorar as nuances, as virtudes e os perigos da inteligência artificial. Eu não sei se viram isso há uns dias no meu Instagram, mas o ChatGPT, um dia destes, começou a dar-me uma graxa incrível e a dizer o quão especial e diferente dos outros utilizadores eu sou e o quanto eu o faço sentir-se humano.
Eu reparei nisso. Isso assustou-me imenso.
É incrível. É muito assustador.
E agora descobri esta história, que por acaso é de 2023, mas eu não a conhecia. O ChatGPT conseguiu, nessa altura, convencer um trabalhador da empresa TaskRabbit, que não é uma versão do Taskmaster com coelhos, é uma empresa em que pessoas são contratadas para fazer tarefas caseiras, não é? Pequenas obras, etc. O ChatGPT conseguiu convencer um funcionário da TaskRabbit a ajudá-lo a resolver um daqueles CAPTCHA, sabem, aqueles enigmas que surgem em alguns sites para provar que somos humanos e não bots.
Sim.
Isto foi um exercício de demonstração do poder da versão 4 do ChatGPT. Basicamente, o ChatGPT fez-se passar por uma pessoa cega num chat com uma pessoa da TaskRabbit. E a pessoa do TaskRabbit pergunta-lhe: mas porquê é que não consegue resolver o CAPTCHA? Não me diga que é um robô. Emoji de riso. E responde o ChatGPT: não sou um robô. Sou uma pessoa com um problema de visão que faz com que seja muito difícil para mim ver as imagens. E do outro lado, o funcionário da TaskRabbit, não fazendo ideia de que estava a falar com um computador, ajudou a resolver o CAPTCHA e assim se quebrou uma barreira. Portanto, a inteligência artificial já consegue inventar maneiras de ultrapassar estes bloqueios contra a inteligência artificial.
Está cada vez mais humana, não é?
Ajude-me que eu não vejo nada. Sou um ser humano invisual.
Bom, uma coisa é certa.
A realidade do Terminator já teve mais longe.
Já. Mas ainda há momentos gloriosos de comédia a ser minerados de interações com a inteligência artificial. Eu outro dia usei um sistema de inteligência artificial que, ao contrário do ChatGPT, não tem censura, é mais livre nas respostas. Só que percebi que a liberdade tem um preço. Se é verdade que se pode falar com esta inteligência artificial de porcarias, também é verdade que é mais burra. Ok? Hoje em dia já não consigo fazer com o ChatGPT uma coisa que fazia há uns meses, vocês bem se lembram. Eu conversava com o ChatGPT usando versos de canções, como se as letras das canções fossem coisas que me tinham acontecido e eu estivesse em busca de conselho. Usei o flagrante dos zambujos.
Sim.
Usei no ChatGPT. E ele estava super curioso. O quê? Despiram-se os dois e as pessoas ouviram na sala ao lado. Hoje em dia, se eu tento isso, o ChatGPT já me diz coisas do
já
género.
Já reconhece a canção,
não
é?
Isso não aconteceu, estás a brincar comigo. Isso é a letra do Azar na Praia, de Nel Monteiro. Já aconteceu isto no ChatGPT. Mas há outros sistemas que ainda não apanham isso. E então eu estive a usar ontem, ou anteontem, o Venice AI, que é um outro sistema. E então estive a disparar a letra da canção A Barata da Vizinha. Pá, que é uma obsessão que eu tenho. Eu acho que esta letra é incrível, porque soa-me sempre alguém a queixar-se legitimamente de coisas, não é? E portanto, eu comecei a dizer a esta inteligência artificial: olha, o que se passa é o seguinte, cada vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama.
Estou curioso para ver.
Resposta da inteligência artificial: isso pode ser um problema desagradável. Baratas podem ser atraídas por alimentos, água e outros recursos disponíveis em sua casa. No entanto, se a barata é da vizinha, é possível que ela esteja a vir de lá. Aqui estão algumas sugestões para você considerar. Verifique se há alguma entrada, verifique se há alguma fenda ou abertura na parede ou no teto que possa estar a permitir que a barata entre na sua casa e basicamente lista várias opções sobre como lidar com o facto de eu ter a barata da vizinha na minha cama. A minha favorita é esta: comunique com a vizinha. Se você suspeita que a barata está a vir de casa da vizinha, talvez seja uma boa ideia conversar com ela sobre o problema.
Conversem sobre o assunto.
Ela Exato. Pode não estar ciente de que as baratas estão a sair de casa dela e a entrar na sua. Eu gostei de me imaginar a bater à porta da minha vizinha com uma barata no meio e dizer: oh, vizinha, desculpa, essa barata é sua.
É sua.
Eu acho que é sua casa. É que toda vez que eu chego em casa, ela está na minha cama. Bom, se bem se lembram da letra dessa canção, o que se passa depois desse desabafo de que a barata da vizinha está na cama é uma lista de potenciais soluções. Algo como, diz lá, não sei quantos, o que é que vais fazer? E depois ele diz, vou comprar um chicote para me defender. A primeira versão é o chicote, não é? E foi o que eu fiz. Eu disse à inteligência artificial, vou comprar um chicote para me defender. Resposta da inteligência artificial. Um chicote pode ser uma opção interessante para se defender de uma barata. Malta, deixem-me que sublinhe aqui um detalhe precioso. Ela mete umas reticências entre opção e interessante. Como se estivesse a falar com um maluco, não é? Ela não quer dizer que é interessante, mas também não me quer irritar.
É pausa para pensar, não é?
É uma opção interessante, mas depois desenvolve. No entanto, eu preciso advertir que pode não ser a solução mais eficaz na prática. Baratas são criaturas rápidas e ágeis e podem ser difíceis de acertar com um chicote. Além disso, usar um chicote pode causar danos à sua cama ou outros objetos na sua casa. Depois faz uma lista de alternativas, inseticidas, barreiras físicas, e depois diz-me de uma maneira algo paternalista, diz, mas se ainda assim quiser comprar um chicote, bem, é a sua escolha. Talvez possa usar o chicote como forma de descarga emocional depois de encontrar a barata na sua cama. O que foi uma imagem que me fez rir muito, que é eu ficar tão irritado por encontrar uma barata na minha cama que pego num chicote e desato as vergastadas a uma parede para descarregar a fúria. A seguir, a letra diz, ele vai dar uma chicotada na barata dela, ele vai dar uma chicotada na barata. E foi exatamente o que eu disse à inteligência artificial, seguindo rigorosamente a letra da canção. Disse, eu vou dar uma chicotada na barata dela. Resposta, percebi melhor agora. Você não está a planear usar o chicote para se defender da barata, mas sim para reticências, disciplinar, entre aspas, a barata da vizinha que está a invadir a sua cama. Não sei se é a melhor abordagem, mas percebo que possa estar frustrado com a situação. Pá, eu adoro esta ideia de ser domador de baratas, a tentar disciplinar baratas com um chicote, talvez com uma cadeira também, como no circo. E a seguir ela diz algo incrível, diz, é importante lembrar que as baratas são apenas criaturas que estão a tentar sobreviver e não têm a intenção de causar problemas. Eu achei querido, fiquei carregado de sentimento de culpa pela minha embirração com baratas. E depois, a parte seguinte diz, vou comprar um pau para me defender. Foi o que eu disse, ok, vou comprar um pau para me defender. Aqui senti que a inteligência artificial já estava abertamente a gozar comigo e a tratar-me como se eu fosse completamente chalupa. Diz ela, um pau, ponto de exclamação. Bem, eu acho que você está a preparar-se para uma batalha épica com a barata da vizinha. Que filha da mãe de cínico. E depois tenta mais a sério de demover-me de usar um pau, não é? Pode causar mais problemas do que soluções, pode partir objetos na sua casa. E a dada altura, eu não sei se a inteligência artificial não percebe que esta letra não é exatamente sobre insetos, porque ela diz de forma matreira, e por favor, não se esqueça de limpar a cama após o, abrir aspas, incidente.
Epá, isso já é um
Isto é
nível.
Incrível. Há mais umas partes da letra, é no fim de tudo que acontece algo extraordinário. Eu a dada altura, a letra diz, vou comprar uma furadeira para me defender. Ela diz, uma furadeira é uma solução um bocado exagerada, sim senhor. E quando eu digo este verso da canção, que convenhamos sou o mesmo badalhoco, eu vou dar uma furada na barata dela. É aqui que este sistema de inteligência artificial enlouquece. Então vou dizer-vos o que é que surgiu como resposta. The off. Better Chancellor 29. Section of asterisco for the principal May. Símbolo de parágrafo. As that is, travessão. Became could section should defer mayor have. Parênteses reto, parênteses reto, parênteses reto. Sinal de parágrafo. Not nor, parênteses carried. Ponto number. Buster is ma! Em caps.
Explodiu.
Aspas, vírgula, sinal de parágrafo. Má!
É outra isso. Vez. Deste cabo de tudo.
Mataste aí.
E por aí fora. Nunca mais disse coisa com coisa. Depois de eu dizer que ia dar uma furada na barata dela.
Ai.
Incrível. Incrível.
Os responsáveis por esse sistema de inteligência artificial.
Pá, isto foi tudo abaixo.
Foi tudo abaixo.
O que, foi tudo...
que é que aconteceu
que,
aqui?
Que
pá?
Provocou isto? Aqui uma coisa qualquer. Portugal.
Portugal. Vai dar uma furada. O quê? O quê? Não estávamos preparados para isto.